A Miriam Caravaggio 95,7 FM apresenta o programa Aqui é Meu Lar. A história contada através dos próprios personagens. 150 anos da imigração italiana. A formação de um povo persistente e vitorioso. Patrocínio?
Livraria e Papelaria Paraná. Livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Rua Júlio de Castilho, 734. Telefone 3261-3667 em Farroupilha.
Cossi Comércio de Tintas. Tradição e qualidade em tintas em Farroupilha. Na Júlio 593. Fone 3268-3681.
Helena Imóveis, nós te ajudamos a fazer a melhor escolha para o seu futuro. Júlio de Castilhos 478. Telefone 3412-2220 ou 99972-6972.
Muito bem, chegando na Rádio Miriam com o programa Aqui é Meu Lar desse sábado, nós vamos conversar com o Geraldo Alexandrini, saber um pouco da sua história, a origem da sua família, né? Aqui no programa, esse ano a gente está abordando a questão da imigração italiana, 150 anos da imigração italiana, por isso a gente está conversando com famílias para saber a história e, consequentemente, quando terminamos a história, a gente tem uma história da imigração italiana. Seu Geraldo, a origem, os seus descendentes vieram da onde?
Do norte da Itália, do Vêneto. A gente tem pouca referência desta vinda. Aí eu falo dos pais, dos meus pais, vamos dizer, do meu pai, na verdade, né? O meu pai, a família do meu pai veio do norte da Itália, do Vêneto. Eles vieram em dois irmãos, meus bisavós. Tá? E como vieram muito novos, não tem documento, não tem muita... Existe, inclusive, para quem conhece, existe a cidade lá de Alexandria e etc, etc, uhum. etc. Tá? Por parte de mãe, a mãe é Rossetti, que depois, quando a gente fez cidadania, é Rossetto. Uhum. Tá? Também vieram de lá. E, infelizmente, com o passar dos anos, sobrou pouco documento. Quando a gente fez cidadania, a gente buscou toda essa documentação, fomos para a Itália buscar e etc. E aí, na época, a gente descobriu de onde veio, como veio, etc. Mas a minha mãe, a família era muito numerosa, eles eram 18 irmãos. Então, como a minha mãe não era das primeiras, vamos dizer, sobrou pouco. Tá? Mas a gente tem a origem 100% italiana.
Uhum. E os seus pais, eles vieram da Itália para onde?
Na verdade, meus avós...
Onde que eles vieram localizados?
Bisavós, uhum. tá? Eles vieram da Itália para o Rio de Janeiro, uhum. depois para Porto Alegre e depois vieram a Caxias. Uhum. Eu não conheço muitos detalhes, como eu disse, tem pouca documentação, né? Tá? Mas eles desceram, vamos dizer assim, eles ingressaram no Brasil pelo Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Inclusive, uma parte da família é Alessandrini com dois S e uma parte é com X. Sim. Que, na época, o escrivão... como é que é teu nome, da onde tu veio? Isso. Que eu sempre brinco, né? Como a gente achou pouco documento, eu atribuo a gente teu nome Alexandrini porque eles disseram da onde vieram e acabaram escrevendo lá Alexandrini,
claro,
tá?
Claro.
Mas é folclore.
E ali em Caxias do Sul, qual é a região que eles se localizaram?
Na verdade, na época, eles vieram para a Esplanada, onde um pouco abaixo do aeroporto, tá? Um lugar, vamos dizer assim, que foi designado lá, eles receberam um pedaço de área de terra, né? E começaram a plantar e etc. O meu bisavô, o meu avô, ele durante um período ele foi carreteiro daqueles, como seria um transportador hoje.
Claro, claro.
Daquelas carretas que levavam vinho e outros suprimentos até Ponta Grossa e trazia de volta café, açúcar, sal e etc.
Tá? Na verdade,
e aí depois o meu pai, meus tios e etc. foram motoristas de caminhão.
Na verdade, então, meu avô, ele entrava no caminho dos tropeiros, que começava em Viamão e terminava em Sorocaba.
Justo,
né?
Justo.
Saía em Ponta Grossa
justamente.
Fazia esse caminho. Bem, inclusive, a Festa da Uva agora, no traje da Soberana, está homenageando as oito rosas que os tropeiros tinham como símbolo, né?
É uma lástima que tenha sobrado pouco documento e pouca coisa para a gente rastrear essas coisas, né? É uma lástima, mas são outras gerações.
Claro. Bem, e o senhor nasce aonde?
Eu nasci em Caxias do Sul.
Ali mesmo, no Esplanada?
Sim, ali mesmo. Vinha Farroupilha, eu comecei trabalhando em Caxias, na Soprano, depois a Soprano se transferiu a Farroupilha, tá? E nessa transferência a gente acabou, assim, eu acabei conhecendo a B, tá? A gente casou e morou aqui, e ficou 100% aqui.
Então o senhor é Alexandrini e a sua esposa é Rossetti?
Não, a minha esposa é Denardi.
Denardi, ah não, Denardi. Sua
minha mãe,
sua mãe que é Rossetti.
Mãe é Rossetti.
Denardi, Denardi da onde?
Denardi de Caravaggio.
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 Muito bem. Que histórias o senhor ouvia, assim, do seu pai, dos seus avós, que dá para contar para nós?
A vida era muito difícil. A vida era muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Quer dizer, as histórias que a gente ouvia da nona, do nono e tal, é que eles passaram muita necessidade, tá? E, naturalmente, né, a gente ouvia isso e dizia que um pouco era folclore, né?
Sim.
Mas, realmente, se você imaginar, tu chega criança, tu é meio jogado no mundo, tá? A gente imagina que a vida tenha sido muito difícil. E o meu avô, por parte de pai, ele tinha um irmão e esse irmão, na viagem, acabaram se distanciando. Então ficou mais difícil ainda. Ah, ficou mais difícil ainda.
E mais ou menos, assim, quando eles vieram, que época, assim, 1900 e quanto, mais ou menos?
Puxa vida, 1800 e alguma coisa.
Foi lá atrás, hein?
Sim, 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 sim.
Então, dá para
dizer... faz tempo, faz
dá
tempo.
Dá para dizer que na primeira leva...
Eu acredito que sim. Eu estudei pouco o assunto, mas acredito que sim. Porque, vamos dizer assim, tinha lá atrás, eu tinha uma tia-avó, tá? Irmã da minha avó paterna, tá? Que ela guardava muito, ela sabia ler, que na época era uma coisa, sim, bastante difícil, né? E eu sempre brinco, né? Quando eu comecei a estudar, eu só falava dialeto, eu não falava português. Claro. E foi ela que me ensinou um pouco do ler em italiano e etc. E ela tinha muita memória. Só que quando ela começava a contar a história de como chegaram no Brasil, ela chorava. Sim. Porque ela dizia que era muito difícil, muito difícil.
Bem, então, para a gente situar, os Alexandrini espalharam por aqui? Ou...
Na verdade, eles vieram em dois. A família Alexandrini é extremamente pequena.
Isso.
Ela ficou um pouco maior depois com a outra geração, mas depois, vamos dizer assim, depois que aconteceu filhos e etc. A família Rossetti não, a família Rossetti é bem grande, tá?
A família Rossetti, ela veio junto?
Não, na verdade, são histórias diferentes.
Sim, sim.
São histórias diferentes.
Então, o seu avô encontrou ela aqui.
Isto, isto.
Tá, então só para a gente agora finalizar. Então, seu avô era casado com?
O meu avô, por parte de pai, tá? Era casado com Rossetti.
Rossetti.
Alexandrini com Rossetti.
Seu pai?
Desculpa. Meu avô, desculpa que eu, sim, confundi. Meu avô era Alexandrini casado com, puxa vida, como é que era o nome da avó? Santa Catarina.
Santa Catarina.
Santa Catarina, tá? E meu avô, por parte de mãe, era Rossetti, eu não sei o sobrenome da minha avó, não sei.
Tranquilo.
Porque ela morreu muito cedo e a gente não tinha familiaridade, a gente era muito distante. Como tinha muitos irmãos, tá? Ficou um pouco mais distanciado.
E a sua mãe era sobrenome?
Rossetti.
Rossetti, tá?
Rossetti.
E o senhor casou com uma Denardi.
Exatamente.
Tá, muito bem, então fechamos a...
Minha esposa é Viesseli por parte de mãe, Denardi por parte de pai.
Bem, então aqui está mais uma história. E depois, na sequência, o Leandro segue conversando sobre, então, aonde, né, como é que chega a Bigfer, né? Até aí. Muito obrigado.
Okay, muito obrigado.
Estamos com o programa Aqui é Meu Lar, da Rádio Miriam Caravaggio e também da nossa TV Serra Farroupilha. É a temporada 2025 do programa Aqui é Meu Lar, sempre conversando com lideranças da nossa comunidade, com personalidades do município de Farroupilha. Como vocês já tiveram a oportunidade de ver aqui no programa e de ouvir também, o José Teodoro já conversou com o Geraldo Alexandrini, agora me junto nesta segunda parte também para conversar com o Geraldo também e conhecer um pouco mais desta veia de negócio, empreendedora, Grupo Bigfer, 36 anos, uma trajetória já rumo aos 40 anos. Geraldo, me conta um pouquinho também, primeiro te agradecer também, mas me conta um pouquinho de como começa na tua vida a tua aptidão vocacional, a tua vocação para o trabalho.
Leandro, a gente é de uma geração que a gente foi criado para trabalhar. Tá? A geração que eu faço parte é uma geração que a gente nasceu e foi criado para trabalhar.
Desde criança.
Então, vamos voltar lá, vamos assim, lá atrás. Tá? Quando eu tinha lá em torno de 12 anos, eu comecei por necessidade, tá? Para pagar estudo de mim, dos meus irmãos e tal, eu comecei vendendo flores. Tá? Que é uma coisa muito interessante, né?
Venda de flores.
Hoje, se fosse hoje, eu acho que eu teria alguma coisa ligada a flores, porque eu gostava muito e gosto muito. Então, lá atrás, para tu ter uma ideia, a gente morava no interior de Caxias do Sul, tá? E em determinado momento, meu pai reuniu os demais, a família, dizendo que tinha acontecido alguns problemas e tal, e que ele não tinha condição de continuar pagando nossos estudos. Eu dizia para ele, não, pai, nós vamos buscar uma saída. E aí, a minha mãe falou, olha, tem uma vizinha que tem muito copo de leite.
O copo de leite.
Tá? Sim. E no dia de finados, que isso era, eu creio que era em outubro, tá? Vende muito e etc. E eu fui até o Colégio Bom Pastor das Irmãs pedir para a Kombi do Colégio de Bom Pastor
lá, levar, em Caxias do Sul.
Lá em Caxias do Sul. Levar até a Feira Livre, tá? As flores, para a gente tentar fazer, buscar uma saída. E conseguimos. Conseguimos buscar uma venda fabulosa, tá? Dentro das nossas possibilidades na época, era um dinheiro. E isso acabou ficando, e eu fiquei nessa venda de flores algum tempo, tá? E ajudando a mãe, ajudando os gastos, etc. E acabou trazendo um pouco da veia do vendedor. Porque hoje vender flores é totalmente diferente. Na época, tá? Você batia de casa em casa. Depois que tu cria a freguesia, tu tem a pessoa que gosta do crisante, tem a pessoa que gosta do
cravo, copo de leite.
Tem a pessoa que gosta do copo de leite, tem a pessoa que gosta da rosa. Mas você tem que buscar essa clientela.
Tem que construir.
Tem que construir. E aí começou. Depois, com 14 anos, eu comecei a trabalhar e, veja, vender flores na época era um trabalho secundário. Não era um trabalho que era, vamos dizer assim, eu sempre brinco, né, quando eu conto essa história, que vender flores era o equivalente a você varrer rua. Era um trabalho secundário.
Um complemento.
Era um trabalho secundário, tá? E aí, tu sabe, né, a idade vem, tu quer namorar, tu quer olhar uma coisa, olhar outra. E aí eu dizia pra mãe, olha, eu quero começar a trabalhar, ter um emprego fixo, ter um rendimento fixo. E logo que eu comecei a trabalhar, eu continuei vendendo flores por um tempo. Só que aí surgia hora extra e etc. E a gente acabou deixando, né? E aí trouxe um pouquinho da desinibição. Tá? Porque tu tem que ter cara de pau, tu tem que ter, né?
Habilidade para chegar.
É, vamos dizer, eu falo mais cara de pau porque tu bate na casa da senhora manhã cedo, ela não acordou ainda, ela abre a porta e te dá um xingão. Ela pode até te comprar alguma coisa, mas em primeiro lugar ela te dá um xingão.
Como hoje, é que foi a tua primeira venda de flores?
Barbaridade.
Tu recorda dela?
Barbaridade. Veja que na época, a Feira Livre em Caxias, ela ainda estava próxima ao Hospital Pompeia.
Ali na Júlio de Castilhos?
Na verdade estava na Travessa.
Na Travessa. E, Marechal deve ser.
É, e a gente expôs, vamos dizer, eu coloquei as flores, eu e a minha irmã, tá? Na rua, na calçada. Só que chamou muito a atenção e por falta de habilidade comercial a gente vendia barato. Então vendeu muito fácil.
Sim.
Vendeu muito fácil. Tá? E isso trouxe um ânimo fantástico, né? Trouxe um ânimo fantástico. Para tu ter uma ideia, tá? Com os trocos que a minha mãe me deu, eu comprei um saco de massa folhada, tá? E nós, todos os irmãos, sentamos na escada de casa, tá? Para comer massa folhada e festejar, porque tinha sido um dia de glória, né?
De boas então, vendas.
E aí, vamos dizer assim, começou. Aí eu comecei a trabalhar, acho que isso é público, né? Eu comecei a trabalhar em janeiro de 1970, tá? Como polidor, auxiliar geral de fábrica na Soprano, que a Soprano tinha a fábrica ainda da Soprano, era Caxias do Sul.
Caxias, certo.
Tá? 2 anos depois transferiu a Farroupilha. Tá? E aí a gente acabou vindo junto e aí a gente teve aí um crescimento profissional bastante grande, que foi a minha grande escola de vida. Tá? Eu sempre falo, foi a grande escola de vida, porque a gente passou por dificuldade, passou por coisas boas, etc. E a gente construiu uma história.
Foram quantos anos na Soprano?
20 anos.
20 anos 20 na Soprano?
Anos. Sim. 20 anos.
Como e... polidor lá? Também.
Na verdade, eu comecei como polidor e acabei como diretor operacional.
Operacional, certo.
Tá? E aí, depois de uma série de fatos e tal que não convém, tá? A gente acabou montando uma revenda de parafuso no porão de casa.
Como é que foi a tua tomada de decisão? Bom, a partir de agora, acho que eu cumpri a minha missão aqui nesta empresa. Eu quero ter o meu próprio negócio. Teve essa tomada de decisão?
Na verdade, o assunto é um pouco delicado, mas contando ele por alto, a gente sempre sonhou em ter um negócio próprio para poder melhorar de vida.
Certo.
Tá? Que esse era o nosso objetivo, do porquê montar um negócio, né? A gente enxergava que tinha possibilidades, possibilidades reais. E aí a gente queria, vamos dizer assim, eu e a Bea, a gente queria melhorar de vida. Eu acho que todo mundo sabe,
era uma,
né,
meta, era um sonho do casal.
Na verdade, não dizer, nós não sonhava nada com o que aconteceu depois, mas a gente sonhava em ter a possibilidade de ter uma vida melhor.
Certo.
Ter uma vida um pouco mais tranquila. Tá?
Ponto de vista financeiro.
Financeiro, família e etc.
Os filhos já estavam na jogada aí ou não?
Na verdade, quando nós montamos a Big Fair, tá? Para você ter uma ideia, nós montamos em 89, eu saí da Soprano em julho de 90, tá? O Maurício nasceu em 84, tinha 6 anos.
Já tinha 6 anos.
5 anos quando montamos a Big Fair. E a Letícia nasceu em 86, então era bem criança. Tá? E a gente realmente sonhava em montar um negócio para melhorar a vida, para ter condições e tal. E aí, nesse inteirinho, aconteceu uma série de coisas, né? Eu sempre brinco, né? A Big Fair é fundada no dia de Nossa Senhora de Caravaggio.
26 de maio.
E a gente sempre olha e diz, olha, a Santa sempre nos acompanhou. Tá? A Santa sempre nos acompanhou.
Com certeza. Como é que foi aquele momento assim, bom, nós vamos começar. Tu estavas numa outra atividade profissional, vamos abrir uma loja, enfim, um espaço, produção de parafuso. Como é que surgiu? Por que o parafuso?
Na verdade, quando a gente decidiu, quando a gente pensou em sair e tal, eu queria fazer alguma coisa que não conflitasse com o meu emprego anterior.
Isso se chama ética profissional.
E a gente realmente, vamos dizer assim, estudou muito para que a gente fizesse alguma coisa que não tivesse conflito, tá? E que a gente pudesse continuar o nosso negócio sem criar problemas. Uhum. Tá? E nessa andança de procurar carência de mercado e etc., que eu sempre falo, hoje seria muito mais difícil, tá? Porque hoje o mercado está muito fechado. Quer dizer, para cada setor que tu olhar, tem 20 concorrentes nele. Na época, não.
40 anos atrás, quase.
Nós estamos falando de outra época, outras possibilidades e tal, né? E nessas andanças de mercado, como eu fazia muito a parte comercial lá, tá? Teve um amigo que me disse, olha com carinho o setor de parafuso, que o setor tem muita carência.
Logo teria mercado pela frente.
Olha que tem muita carência e eu creio que se tu trabalhar direito o assunto, tu pode buscar um rendimento razoável. Naturalmente, a gente pensava em ter um negócio, vamos dizer, uma ferragem, um negócio pequeno. Nós começamos como atacado, né? Tá? Mas um negócio relativamente pequeno. Só que aí foi surgindo as oportunidades e surgindo as oportunidades, a gente acabou buscando elas, né? Quer dizer, eu creio que é de conhecimento público, né? Quando a gente fez o primeiro produto que a gente ingressou na indústria, a gente acabou inventando na época o sistema de encaixe de cama tubular. Tá? Que aí tem uma história muitíssimo interessante, né? Eu era vendedor de pasta, vamos dizer assim, eu ia visitar os clientes tirando pedido, e um dia sentado na Tela Sul, o Zetoli me chamava de guri inventor. Porque a gente sempre tinha alguma ideia. Pô, o cara falava, bah, que tal tal coisa? Bah, olha, se tu fizer assim e tal e tal. Como a gente tinha um histórico de fábrica muito bom, tá? E vamos voltar, né? 40 anos atrás era totalmente diferente.
Outra realidade.
Outra realidade. Quer dizer, não tinha internet, não tinha etc, 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 etc. E aí ele me disse, olha, eu tenho um problema muito sério nas camas tubulares, que conforme o uso, ela mexe e faz barulho, porque era encaixada com parafuso, tá? E você apertava muito, entortava o tubo, tá?
Sim.
Ou se você não apertasse, dava o tá?
Os grinchamentos.
É. E aí ele me disse, olha, tu precisa inventar alguma coisa que seja encaixável, que conforme tu bota peso, ela fica rígida e tal. E eu falei para ele, olha, podemos até ver, tá? Mas existe aquele sistema de montar cama de quartel e etc. E aí ele me disse, olha, aquilo não funciona porque é muito grande, porque é embalagem e tal, tá? E aí eu disse para ele, bom, deixa eu pensar. Isso era de tarde, eu vim para casa, peguei uma cartolina, dobrei, tá? E aí eu devo agradecer sempre, durante muitos anos, o Vitor Viestre, de Caravaggio, trabalhou comigo, tá? E a gente internamente chamava ele de Professor Pardal, porque tu ia nele e pedia alguma coisa, ele dava um jeito de fazer.
Tá? Ele resolveu o problema, tinha a solução para a demanda.
Ele dava um jeito de fazer.
Sim.
E eu peguei a cartolina, dobrei ela e mostrei para o Vitor. Vitor, olha, quem sabe a gente faz um encaixe de cama assim, assim, assim. E ele me disse, ah, patrão, primeiro, nós não temos máquina. Segundo, isso aí não vai funcionar porque a chapa é fina. Não, mas engrossa a chapa. Não, mas daí é muito difícil de fabricar e tal. E o Vitor, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer umas amostras. Aí nós fomos comprar uns pedaços de tira no ferro velho, tá? Revenda de ferro velho aí.
Sim.
Compramos, dobramos, lixamos, batemos na morsa e tal. Fizemos para duas camas. Tá? Levei na Tela Sul. Entreguei na época para o gerente industrial da Tela Sul. O Lores montou as camas e o patrão lá, o Zetoli, subiu nas camas, botou estrado, subiu nas camas e começou a pular. Eu botei as mãos na cabeça dizendo, pai, isso aí vai quebrar e vai machucar o homem. Tá? Moral do assunto, não quebrou.
Foi resistente.
Não quebrou. Ah, ficou bom. E aí tinha um problema que era difícil de desmontar. Aí a gente fez dois furos desencontrados, que você vinha com a chave de fenda e dava um clique e desmontava. Aí ele me disse, olha, vamos fazer o seguinte, me faz 20, para 20 camas. Eu disse para ele, olha, patrão, eu chamava ele na época de patrão, né? Não tem máquina e tal. Bom, se tu precisar de ajuda, o Lores está aqui para te ajudar. Bom, voltei, Vitor, olha, aconteceu assim, assim, assim.
Deu certo o negócio.
E aí o Vitor me disse, bom, mas nós precisamos ir atrás e tal, tal. Bom, vamos fazer o seguinte. Tá? Na época tinha umas oficinas mecânicas aí que tinham as maquininhas. A gente foi, fez as 20 camas, para as 20 camas. Ele montou 10. Tá? E para fazer um teste acelerado, ele botou em alguns motéis da região. Que na época era uma onda muito grande disso, né? Para fazer o teste das camas acelerado, ele botou nesses motéis.
Passando por aí, estava resolvido.
E ele dizia que se passasse no teste dos motéis, estava aprovado. Tá?
Sim.
E aí nós combinamos na época que ia deixar 30 dias.
Sim.
Tá? Na segunda semana, ele resolveu ir visitar, ver como é que estava. Me chamou lá, dizendo, olha, está aprovado. Não, mas patrão, é 30 dias. Não. Eu já recolhi umas amostras, está excelente. Vamos botar em linha no começo do mês. E eu dizia para ele, mas não tem condição. Bom, moral do assunto, a gente saiu comprando máquina velha, etc, etc, para montar uma célulazinha de fabricação. E aí começou a nossa história de fábrica.
De fábrica, porque de até fábrica. Então era comércio, era atacado. Eu quero voltar na questão do atacado, Geraldo. O pequeno atacado de parafusos começa no porão da casa de vocês, como é que é?
Começa na casa de casa. Eu tinha muita amizade na época com a indústria Micheletto, que era parafusos Mito, tá? E a gente começou comprando parafusos Mito, revendendo nas fábricas de móveis, e a gente acabou na época levando um serviço. O elemento precisava, não importava a quantidade, a gente levava até o cliente.
Sim.
E tal. Na época não tinha esse tipo de serviço e a gente quebrou aquele paradigma. Depois a gente veio com parafuso para telha de amianto, que na época tinha muito aviário sendo feito. Depois prego telheiro, que inclusive nós fabricávamos, tá? Nós fabricamos acessórios do parafuso e aí depois então é que entrou os encaixes de cama.
Sim, tá? Perfeito. É, nessa história toda, a dona Beatriz entra desde o início?
Na verdade, se não fosse pela Bea, a Big Fair não existia. Porque quando eu resolvi montar o negócio, eu fiquei em muita dúvida. Por quê? É simples de entender. Eu era diretor, tinha cargo da empresa, viajava para a Europa, tinha secretária. Ia montar um negócio para trabalhar no porão de casa.
Mudou o patamar.
Tá? E a Bea, na época, comprou a causa, tanto é que ela trabalhou um ano sozinha, praticamente. Tá? E tirava nota, separava material, entregava. Eu só trabalhava um pedacinho da sexta-feira e o sábado.
Sim, porque ainda você mantinha vínculo com a outra indústria, né?
Continuava trabalhando lá. Tinha um acerto lá que eu ficaria um período até buscar...
Transição,
okay. E etc. Então, volto a dizer, se a Bea não tivesse conosco, tá? Não tivesse, vamos dizer, comprado a ideia, a Big Fair não teria existido. A Big Fair não teria existido. Também devo fazer uma ressalva que Big Fair é Beatriz e Luiz Geraldo Ferragem. E o Froze, o Ilui Froze, saiu antes que eu e aí deu uma força. Só que chegou num determinado ponto, tá, que eu fiquei um pouco de dúvida e ela me disse, olha, ou tu vem ou a gente vai mudar isso aqui, porque eu não dou mais conta. Dois filhos pequenos.
Sim.
Tá? E trabalhava 24 horas por dia, né? Tá? Então, volto a dizer, a Beatriz é merecedora de tudo.
É a base.
É a base de tudo.
Certo. Bom, vamos avançar um pouco, porque a gente poderia ficar conversando muito também. Mas, enfim, Geraldo, quero te ouvir um pouquinho sobre essa trajetória da Big Fair, do grupo Big Fair. Tem esse episódio do atacado, que ele é vencido, e aí depois começa a indústria. Me conta um pouquinho da indústria. Também foi um momento desafiador na tua vida?
Na verdade, todo mundo que tem sabe que montar indústria precisa muito capital.
Capital de giro.
Precisa muito capital. Tá? E quando a gente teve a oportunidade de inventar o kit para o moveleiro, que para vocês entenderem o que é o kit, o moveleiro corta madeira, bordeia, fura, etc. E a gente entrega a ferragem pronta. Quando a gente começou a fazer esse serviço, tá, abriu aí uma possibilidade infinita de fabricar parafuso, fabricar dobradiça, corrediça, cavilha e todos os produtos injetados e etc. que fazem parte dessa cesta. Tá? E aí realmente demandava muito capital. E aí foi o grande desafio. Porque você investe e tem um período de maturação e etc, né? Então aí, dizer, a maioria conhece a história da Big Fair, a gente, vamos dizer assim, foi construindo e comprando máquina e levando conforme as possibilidades, né?
Passo por passo.
Passo por passo.
Sim. E começou aqui, onde é que nós estamos?
Na verdade, começou do outro lado da rua.
Sim.
No prédio que hoje é o Instituto Big Fair.
Instituto Big Fair. Big Fair. Certo. E aí, quando é que acontece o grande boom da Big Fair?
Bom, nessa história dos 36 anos, tem alguns momentos extremamente importantes, né? Quer dizer, a gente sempre brinca, né? Teve um momento da maior idade. Tá? Teve um momento importantíssimo quando a gente comprou a fábrica de Curitiba dos alemães.
Rettich.
Tá? Quando, em 2010, quando nós compramos a fábrica dos alemães, eu sempre brincava na época, né, que com a experiência que a gente adquiriu comprando a fábrica lá, a gente criou uma longevidade para o negócio muito maior. Por quê? Trabalhar longe de casa, ter os controles que precisa, a gente fez um dispêndio de dinheiro muito grande na época, porque além de comprar a fábrica, a gente comprou imóvel, a gente comprou tudo. Tá? E eles trabalhavam num determinado classes de clientes que nós não trabalhávamos.
Era um outro nicho de clientes.
Eu brinco, se você pegar e fizer uma pirâmide do setor moveleiro, você vai colocar em cima da pirâmide o fabricante, vamos dizer, chique do chique, os 3A. E aí você vem para o 2, vem para o A, vem para o B, vem para o C e vem para o D. A Big Fair sempre trabalhou na base, quer dizer, do B para baixo. E a Retes sempre teve um produto dirigido para o cliente, vamos dizer assim, do móvel, com um acessório extremamente bom.
Elitizado.
Não é só bom,
elitizado.
É elitizado. Tá? E esse foi um dos passos que a gente acabou dando, importantíssimos, porque trouxe visualização do nosso negócio, trouxe um marketing fabuloso, porque se você considerar que uma empresa pequena de Farroupilha compra uma filial de uma empresa alemã em Curitiba, é um fato que a mídia explora uma barbaridade, né? Quem é? Por quê?
E etc. Como conseguiu?
É, exatamente. E aí trouxe também uma venda para clientes que a gente na época não imaginava, que era eletrodoméstico, venda para refrigerador e fogão.
Certo.
Que hoje, para vocês terem uma ideia, o maior cliente individual de faturamento da casa chama-se Whirlpool, que é Brastemp Consul. Tá? É o maior fabricante de refrigerador e fogão da América do Sul. Ou é muito maior, mas ok, maior da região aqui. Tá? É o maior cliente individual. Então, na fábrica de Curitiba, hoje, a gente fabrica um volume muito grande de acessórios de geladeira e fogão. Quer dizer, se você pegar uma geladeira hoje de uma Brastemp, nós temos lá 60 e poucos itens que a gente fornece. Se você pega um frigobar retrô, nós fabricamos pezinho, puxador, dobradiça, caixa de gelo e assim por diante. Então trouxe aí a visualização de um mercado que a gente não tinha conhecimento, tá? Mercado extremamente exigente. Tá? Mas muito importante inclusive para o amadurecimento do nosso negócio, porque a gente deu um passo de qualidade, etc., muito importante dentro do grupo.
Hoje, o portfólio de produtos do grupo, mais e?
É que, na verdade, devemos colocar algumas questões. Nós temos, vou falar cinco canais importantes, né? Quer dizer, começa com acessório para móveis, de uma maneira geral, o plástico, que a Lema cresceu uma barbaridade nos últimos anos. Então, o plástico tem uma relevância importantíssima.
O nome Lema vem das iniciais dos filhos.
Letícia e Maurício.
Letícia e Maurício.
Aí é uma outra história. Tá? Nós temos uma venda para marceneiros e pequenos fabricantes de móveis importantíssima, que é um outro canal, tá? Que a gente tem uma atuação em função de filiais, etc. Tá? Nós temos uma atuação importante aí de revenda de material, que a gente tem um objetivo de levar para o cliente tudo o que ele precisa. Então, a gente tem, dentro deste conceito, a gente tem uma venda importante de revenda, tá? E o último canal, agora é o... Então, vamos de novo para eu me
situar. O marceneiro, né?
O acessório, no geral.
Tá?
E o último canal é o serviço que a gente tem, tá? Levando para o cliente, eu acabei tirando da ordem de importância de valor, que é os kits e o serviço que a gente leva para os moveleiros. Por exemplo, se você comprar um móvel da Todeschini, a possibilidade de você receber 100% a ferragem da Big Fair, ela é em torno de 80%.
100%?
É, na verdade,
daquele
na
móvel.
Todeschini, 100%. Mas como a Todeschini tem várias fábricas, tem algumas que a gente não fornece tudo.
Sim.
Então a gente tem uma participação aí muito importante de serviço, de kit, etc.
Certo. Bom, eu tenho mais duas questões. Os filhos na empresa. Como é que acontece a chegada do Maurício e da Letícia também? Porque eu sei que eles, antes de começarem a trabalhar aqui, tiveram um certo estágio fora. Foi um pedido teu?
Na verdade, o Maurício nasceu junto com o negócio. Tá? O Maurício, quando a gente estava no porão de casa, com 6, 7 anos, ele conhecia mais o estoque, etc., do que o pessoal que trabalhava. Ele nasceu com o negócio. Ele é profundo conhecedor de todo o negócio. A Letícia, por sua vez, quando fez faculdade em Porto Alegre, ela foi trabalhar na Gerdau, depois trabalhou na Killing. E quando a gente comprou a fábrica de Curitiba, eu pedi para ela que ela voltasse a trabalhar com nós, porque eu sempre tive muita vontade de ter toda a família trabalhando comigo. Então hoje nós somos em 4 da família, eu, a Bea, o Maurício e a Letícia, tá? Mas tem o Anderson, marido da Letícia, e tem a Juliane, esposa do Maurício, que trabalha conosco. Tá? E eu sempre brinco, né? A família está 100% colocada dentro do negócio. Os meus netos estão nas escolas, então tá? Tem um envolvimento e precisa. Ou você traz executivos, etc., ou você tem 100% de confiança que a família trabalhe conosco.
Como é que é fazer a gestão da família dentro do negócio?
Não é difícil. Não é difícil. Eu te diria que, como existe um respeito profissional, e hoje a gente tem, de família, a gente tem uma reportagem de sócio, tá? Então, a gente se trata como sócio dentro da empresa, tá? Não é difícil. Não é difícil. Eu te diria que no nosso caso, como o negócio nasceu junto com eles, tá? Eles fazem parte, a gente tem as discussões normais, etc., mas se busca sempre uma conciliação e anda. Tá?
Esse Geraldo Alexandrini de 1,80m aí, quanto de altura? 1,84m de altura, reforçado também, visionário. De um coração que só ele sabe o tamanho dele, né? É um Geraldo que tem uma preocupação muito grande com as pessoas. O colaborador, o funcionário aqui do Grupo Bigfer, tem um carinho especial. Fala um pouquinho dessa tua atuação junto à área social e também esse teu olhar para o colaborador.
Eu devo dizer para você o seguinte, quem tem essas características é a dona Beatriz. Ah, eu sempre fui a pessoa mais dura, mais calculista e etc. Tá? Mas quem tem este viés é a dona Beatriz. A dona Beatriz, antes de mais nada, tem o coração na frente. Tá? Em termos de acolhimento, de recepção e etc., faz parte do DNA dela. Ela tem uma preocupação muito grande. Quando ela pensou em abrir a escola infantil, eu demorei 2 anos para dizer para ela que sim, porque eu tinha muito medo da responsabilidade financeira e da responsabilidade social. O que eu dizia na época é: se um dia nós tivermos uma crise muito forte, como a gente faz? Tá? E ela sempre respondeu da mesma maneira: a santa está olhando por nós. Quem faz o bem, recebe o bem. Tá? Então, volto a dizer, quem tem essa característica é a dona Beatriz.
Mas o Geraldo também se comove com as crianças, né?
Ah, não tem dúvida, né? Não tem dúvida. E a idade vem e a gente amadurece, né?
Amadurece. É, ele está emocionado. Eu também fiquei emocionado aqui. Ah. A santa está olhando por nós. Essa é a frase
sem dúvida,
da dona Beatriz.
Sem Olha aí. Dúvida nenhuma.
Geraldo, quero te agradecer por essa oportunidade também. Eu teria muito para conversar contigo também, mas enfim, que história bonita. Eu quero te perguntar também, tu gostas de Farroupilha? Farroupilha aqui é teu lar?
Não tenha nenhuma dúvida. Eu sou farroupilhense, não nascido em Farroupilha, mas eu sou farroupilhense. Vamos lá, né? Se você buscar história, minha realização profissional, minha realização de vida, família e etc., eu sempre brinco, né? A gente não sai daqui por causa dos vínculos que nós temos. Hoje, como a gente tem filiais espalhados pelo Brasil, se você me perguntasse, esquecendo o lado família, emocional, eu te diria que o correto hoje nós estaríamos longe daqui, tá? Por uma série de fatores, mas Farroupilha é a nossa terra, né?
Você viveu e vive ainda, talvez não intensamente, não tanto agora, mas um pouco menos, o Grupo Bigfer, manhã, tarde e noite. Tinha períodos que você vinha trabalhar de noite também, passava a noite aqui. A empresa é o teu negócio, é o teu chão. Aqui tu te sente bem?
Não tem nenhuma dúvida. É o nosso negócio. Porque se vocês forem olhar a maneira da empresa ser, é a família. É a família.
Onde a família está por trás,
todos
tá certo?
Todos nós, todos nós. Tá? É o nosso negócio. A gente vive, convive com isso. Tá? O pessoal me diz, mas por que que tu vem trabalhar sábado de tarde? Porque tu tem o contato, porque tu precisa conversar com o motorista, com carga e etc, etc. E tu precisa, vamos dizer assim, buscar essa integração e etc. Eu gosto muito e toda a família gosta.
Certo. Para fechar definitivamente, lá atrás o desejo de ter uma vida melhor. Tu esperavas chegar hoje onde você está, numa das maiores empresas de farroupilha? São mais de 2 mil colaboradores, né, funcionários?
Hoje nós estamos em torno de 2.200, quase 2.300. A resposta é não, né? Porque
e como se chega a esse ponto?
Anos, lá atrás eu dizia que era buscando carências do mercado. Hoje eu te digo que é aproveitando as oportunidades e tendo muito pé no chão e tal, mas eu concluo te dizendo o seguinte: tem três patrimônios que qualquer empresa para crescer precisa ter: equipe, produto e cliente. Você pode colocar na ordem que você quiser, mas são três patrimônios que qualquer empresa para ter futuro precisa ter. Você precisa ter muito respeito ao cliente e não é só fazer a vontade do cliente. Precisa ter muito respeito e mostrar para o cliente como é a tua. Prometeu, tem que cumprir. Então, você tem equipe, produto e cliente. Ou você pode dizer, não, cliente, produto e equipe, eu coloco a equipe como primeiro lugar. Se você não tem equipe, sozinho, tá? Mas tem um patrimônio muito grande nessa história que são esses três pilares.
Geraldo, obrigado pela oportunidade. Que história inspiradora. Aqui é meu lar, Rádio Miriam Caravaggio, TV Serra, uma história que inspira. Geraldo Alexandrini, diretor-presidente do Grupo Bickfer.
Obrigado, Leandro.
A Miriam Caravaggio 95,7 FM transmitiu o programa Aqui é meu lar. Patrocínio:
Livraria e Papelaria Paraná, livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Rua Júlio de Castilhos, 734. Telefone 3261-3667 em Farroupilha.
Cossi Comércio de Tintas, tradição e qualidade em tintas em Farroupilha, na Júlio 593, fone 3268-3681.
Helena Imóveis, nós te ajudamos a fazer a melhor escolha para o seu futuro. Júlio de Castilhos, 478, telefone 3412-2220 ou 999-726972.
Miriam Caravaggio, 95.7 FM, sempre ao seu lado. Thank you.